sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 31 de março. Foi o dia em que o então Reino de Castela e Aragão, hoje a Espanha, expulsou os cidadãos judeus do seu território. Foi em 1492. Hoje é também o dia em que, em Paris, foi inaugurada aquela que é hoje o seu símbolo, a Torre Eiffel. Isso foi em 1889. Hoje, aqui na zona da capital americana, céu encoberto, a ameaçar chuva, lá fora 17 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Fracassou tentativa de golpe de Estado no Níger. A ONU alarmada com alegadas atrocidades de mercenários russos na República Centro-Africana. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. UNITA e MPLA acusam-se mutuamente de violência na província de Benguela. Departamento de Estado americano detalha violações de direitos humanos em Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. A Nigéria, a guarda presidencial, frustrou uma tentativa de golpe de Estado esta madrugada e a ordem foi restabelecida, disse o governo. Isto apenas dois dias antes da histórica posse de Mohamed Bazoum como presidente do país na primeira transferência democrática de poder no Niger. Uma unidade das Forças Armadas, vindas de uma base aérea, tinha tentado tomar de assalto o Palácio Presidencial, mas pôs-se em fuga depois de violentos tiroteios e bombardeamentos. Um porta-voz do governo disse que várias pessoas foram presas. O atual presidente, Mahamadou Issoufou, deixou o poder na sexta-feira, depois de dois mandatos de 5 anos, sendo substituído por Mohamed Bazoum, candidato do partido no poder que venceu as últimas eleições. Homens armados mataram 30 pessoas numa aldeia na região de Oromia, na Etiópia, disseram fontes locais. Na região têm ocorrido confrontos entre diferentes grupos étnicos e o Departamento de Comunicações de Oromia disse que um número desconhecido de civis tinha sido morto no que chamou de um ataque terrorista. No passado, ataques semelhantes foram atribuídos pelas autoridades a um grupo chamado OLF Shana. Um agricultor local disse que 15 outras pessoas ficaram feridas no ataque que culpou nessa organização. A OLF Shana separou-se da Frente de Libertação do Oromo, OLF, que recentemente recebeu autorização do governo para regressar do exílio. A OLF Shana diz lutar pelos direitos dos Oromos, o maior grupo étnico da Etiópia. Peritos das Nações Unidas manifestaram hoje alarme sobre informações de execuções e outros abusos cometidos por forças privadas russas na República Centro-Africana e sobre os seus contactos com as forças de paz da ONU. Os combatentes russos, que se diz serem membros da companhia Wagner, chegaram à República Centro-Africana em 2018 e aumentaram a sua presença em apoio ao governo durante uma ofensiva rebelde em dezembro do ano passado. Desde então, esses combatentes russos têm acompanhado forças governamentais na retomada de cidades e zonas que haviam caído sob controle rebelde. Os peritos da ONU disseram ter recebido informações de execuções em massa, detenções arbitrárias e tortura durante interrogatórios pelos mercenários. As mesmas fontes disseram estar perturbadas pelo que dizem ser a proximidade e interoperacionalidade das forças da NATO com essas forças privadas. Um porta-voz da missão da ONU, MINUSCA, recusou-se a comentar. A Câmara de Apelos do Tribunal Penal Internacional aprovou hoje a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e ordenou a remoção de todas as condições para a sua libertação. A acusação tinha apelado à absolvição de Gbagbo de crimes contra a humanidade pelo seu alegado papel na violência pós-eleitoral em 2010 e 2011. Gbagbo encontrava-se em liberdade condicional na Bélgica a aguardar o resultado do apelo da acusação e poderá agora, se assim quiser, regressar ao seu país. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, que se encontra preso, iniciou hoje uma greve de fome para tentar forçar as autoridades a fornecerem-lhe cuidados médicos para o que diz serem dores agudas nas costas e pernas. Navalny disse anteriormente estar a ser impedido de dormir por guardas que o acordam de hora em hora, no que qualificou de tortura, e disse ainda que os seus pedidos para ajuda médica foram ignorados. A colónia penal, a cerca de 100 km de Moscovo, onde Navalny está preso, não respondeu a um pedido de comentário. Contudo, anteriormente, as autoridades prisionais tinham afirmado que a sua condição era o que chamavam de estável e satisfatória. A Itália expulsou dois diplomatas russos na quarta-feira, depois de um capitão da Marinha italiana ter sido alegadamente apanhado em flagrante a vender documentos secretos a um oficial militar russo. O capitão da fragata foi preso sob acusação de espionagem após um encontro clandestino com o oficial russo na noite de terça-feira em Roma, de acordo com um comunicado da polícia. A polícia de operações especiais parou os dois homens, mas apenas o italiano foi preso. Ele é acusado de passar documentos confidenciais em troca de dinheiro. O russo, um oficial da embaixada, evitou ser detido graças à imunidade diplomática. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Luigi Di Maio, convocou o embaixador russo, Sergei Razov, na manhã de hoje, para apresentar um protesto formal. O jornal La República disse que o capitão da Marinha trabalhava no gabinete do chefe de Estado-Maior da Defesa e tinha acesso a uma ampla gama de documentos relativos à defesa italiana e às atividades da NATO. Os dirigentes dos três ramos das Forças Armadas do Brasil anunciaram a sua demissão após a substituição do ministro da Defesa pelo presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Defesa anunciou as demissões na terça-feira sem dar motivos. Não foram nomeados substitutos. Analistas expressaram receios de que o presidente esteja agindo no sentido de exercer um maior controle sobre os militares. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, informou o Congresso que o território de Hong Kong não se qualifica para tratamento preferencial numa lei que previa a manutenção de relações favoráveis entre Hong Kong e os Estados Unidos. Blinken disse ao Congresso que a China minou gravemente os direitos e liberdades do povo de Hong Kong, citando prisões arbitrárias, perseguições políticas, adiamento de eleições e pressão sobre o sistema judicial, académico e liberdade de imprensa. A União Europeia vai impor na próxima semana sanções contra 8 comandantes de milícias e da polícia do Irão e ainda contra 3 entidades estatais, disse a agência de notícias Reuters, citando 3 diplomatas europeus. As sanções, que incluem proibição de viagens e congelamento de bens, são as primeiras impostas pela União Europeia ao Irão por abusos de direitos humanos desde 2013. A União Europeia recusou-se a comentar oficialmente.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos para Benguela, onde a UNITA e o MPLA trocam acusações de ataques e violência na Capupa, uma região onde no passado se registaram atos de violência, incluindo um ataque a uma coluna onde viajava Adalberto Costa Júnior em 2016 e no qual morreu uma pessoa depois da denúncia de assassinato de 2 militantes de base no Uambo, num intervalo de 2 semanas. O segundo maior partido de Angola, a UNITA, fala em inúmeros casos de intolerância em Benguela. O partido no poder refuta as acusações, conforme nos diz o João Marcos.
Com um ambiente político carregado por força de discursos tidos como insultuosos à direção da UNITA no município do Cubal, em críticas dirigidas a um soba associado ao MPLA, denuncia um ataque protagonizado por dezenas de homens na última semana. João Titeculo, membro do partido líder da oposição, disse que os atos ocorrem na aldeia de Cambulo, comuna da Capupa.
Aquele afamado Soba Timbuta, dia 24, ainda movimentou o seu grupo, cerca de 50 homens, atacaram os nossos militantes na calada da noite. Neste momento, temos 2 feridos. Neste caso, o Gabriel Ndongo, o Marcos Paulo Ndambuca, esses escaparam. Foram batidos, mas conseguiram escapar. Mas ficaram sem haver, a partir mesmo da gúria, tirando só o gado bovino. Destruíram as suas casas, pilharam todos a verem.
A Voz da América, o administrador municipal e primeiro secretário do MPLA no Cubal, Paulino Banja, que falou da intervenção da justiça, devolveu as acusações.
A UNITA queimou 12 casas de militantes do MPLA. unita a casa de bandeira, amarrou um soba, por um pouco ia matando. Bicha dele só queimou uma casa. Os militantes da UNITA derrubaram uma motorizada a um militante do MPLA. De tanta porrada, retiraram a motorizada e levaram. A polícia tinha que orientar para entregar a motorizada. Até a semana passada, nem entregaram. Porque quem queimou essas casas, quem provocou é a UNITA de Chongoroi. Vai se criar uma comissão com os dois partidos. O segundo secretário do partido da UNITA, o Chongoroi, também esteve presente.
De Benguela, João Marcos, para Foz da América.
A detenção do dirigente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwe vai amanhã ao Tribunal Supremo. José Mateus Zeca Mutima foi detido em fevereiro e diz que seria transferido para a Lunda Norte para ser interrogado sobre os confrontos registados no Cafunfo entre apoiantes do seu movimento, mas desde a sua detenção nada se passou. Cocmucuta.
Salvador Freire, advogado de Zeca Mutima, vai esta quinta-feira formalizar uma reclamação junto ao Tribunal Supremo por denegação de justiça ao seu constituinte.
Nós estamos à espera que se esgotem os prazos legais de prisão preventiva, que são previstos na lei. Nessa altura, ele tem apenas 60 dias de prisão. Nós queremos cumprir os prazos estabelecidos, mas independentemente desse prazo que nós estamos a ver de prisão preventiva, nós já remetemos um habeas corpus na província da Lunda Norte para a sua liberdade, porque consideramos até agora uma prisão ilegal. Infelizmente, também não tivemos qualquer diferimento em relação ao requerimento de habeas corpus que fizemos. Estamos a fazer uma reclamação junto do Tribunal Supremo no sentido de tomar alguma decisão em função do novo habeas corpus feito. Entretanto, amanhã mesmo vamos dar entrada do requerimento da reclamação e, entretanto, vamos aguardar de facto que a Justiça faça o seu trabalho.
O causídico afirma que o seu constituinte encontra-se de boa saúde.
Felizmente está bem. Ontem nós conseguimos levar mais medicamentos para ele. Todas as vezes que nós o vamos visitar, levamos medicamento, porque ele não tem estado a receber medicamento no Serviço de Investigação Criminal, porque não dão.
Cocimucuta, Luanda.
Um grupo de ativistas tem programado para sábado uma manifestação no Namibe para exigir a libertação do ativista Edson Anastácio Kamalanga, que está detido desde outubro. O Armando Chicoca explica o caso e fala com organizadores da manifestação.
Sobre o ativista Edson Kamalanga, pesam acusações de ter comprado no mercado informal material de construção civil em alguém que se presume ter furtado e todos que se encontravam detidos no mesmo caso. Só o ativista Edson Kamalanga continua detido e para o ativista Lelo da Cruz.
O que mais apelamos é que a sociedade participa conosco, porque afinal de contas o Edson é o filho da terra. É alguém que sempre, nunca foi com a ideologia do Estado, aquilo que são as violações do direito.
De Benguela, ouvimos o ativista.
Sou Raul Moisés, vim da província de Benguela. Então vim fazer uma corrente interprovincial para fazer sentir o nome do nosso irmão, Edson Kamalanga.
Valentino Eduardo, ativista do município de Tomboa. Tomboa está sensibilizado. Alguns dos nossos companheiros virão dia 2. Nós, a equipa toda, virá dia 3, muito cedo.
E para o ativista Mandio Balança?
Sabemos que ele está sendo acusado, enfim. Não sabemos também quais são os moldes que usam que é para agravar a situação do Kamalanga. Mas ainda assim somos solidários porque Kamalanga é a coisa mínima. O pior que prejudicou a província do Namibe está no silêncio e até hoje ninguém levanta. Há vários casos, há vários processos escondidos na Procuradoria-Geral e nós queremos que, antes de pensarem no Kamalanga como um mero miúdo que está a lutar pelo bem-estar dos namibenses, que vejassem pelo menos por aqueles que desviaram as verbas do Fundo de Estado. Esses indivíduos é que têm que entrar em causa com a justiça e é que deveriam estar o tempo lá preso, não o Kamalanga. Respeitamos a lei, mas que há excessos.
Pedro de Souza, um dos ativistas e organizadores da manifestação.
Criamos uma união muito forte. Estamos aqui reunidos com manos que vieram do Tomba, manos que vieram de Benguela, nós que viemos de Luanda. Então criamos uma ponte muito grande. E essa união está a dar êxito. Nós apenas queremos fazer uma manifestação pacífica, ordeira.
Namibe, da América, Armando Chicoca.
Um dos partidos que integra a Casa CE, o Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana, PDP-ANA, poderá em breve encerrar as suas atividades numa das principais cidades angolanas, Malanje. Os dirigentes locais dizem que não recebem ajuda financeira há anos, apesar do PDP ser financiado pela Casa em milhões de kwanzas mensalmente, e avisam que a Casa poderá sofrer eleitoralmente por isso. Isaías Soares.
O secretário provincial do PDP ANA, Alberto Chiar, garantiu que há mais de 5 anos não recebe qualquer apoio financeiro da direção do partido.
Se vermos que a situação não está bem, nós vamos escrever mais uma vez para podermos dizer se continuaremos as atividades, desculpa, ou não. Ele, a direção do partido terá que definir nesse momento, que não podemos trabalhar em cima do joelho, como desde sempre. Nem já um meio de transporte temos para deslocação nos municípios. Tudo isso é na nossa conta e é complicado.
As despesas do arrendamento do imóvel onde funciona a organização, que integra a Convergência Ampla de Salvação de Angola, a coligação eleitoral Casa C, são pagas com dinheiro pessoal.
Trabalhamos na nossa residência própria, nunca nos enviaram nenhuma verba para aluguer da sede provincial. Tudo é o nosso esforço que temos feito, aliás, temos amor à camisola, por isso estamos a fazê-lo, senão a maioria já podiam desistir.
Alberto Chiar admite recuos nas eleições autárquicas e nas gerais de 2022, se a direção do partido continuar dissociada dos problemas que enfrenta a representação em Malanje, apesar de ter participado do sufrágio de 2017. O partido PDP-ANA recebe trimestralmente da Casa CE mais de 8 milhões de kwanzas para as despesas correntes e garantir a manutenção das infraestruturas da organização. Mais uma crise política interna instala-se num partido político em Angola, agora no PDP-ANA, depois da FNLA, na opinião do sociólogo Bartolomeu Papuseco.
A preocupação surge no sentido de que o desaparecimento destes partidos, a fragilização destes partidos, pode de facto fragilizar aquilo que é a competição política existente dentro do nosso país.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, esta sexta-feira, como todas as sextas-feiras, é o dia do Saúde em Foco. Pode enviar-nos o seu nome e número de telefone para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911 para participar. Envie o seu nome, número de telefone e nós, durante o programa, vamos ligar-lhe. O Departamento de Estado americano considera que os direitos humanos continuam a ser violados em Angola, mas sublinha que o governo adotou o que chama de medidas significativas para punir os responsáveis por esses abusos. No relatório sobre direitos humanos em 2020, emitido em Washington, o Departamento de Estado diz que as forças de segurança na Angola foram, e citamos, na generalidade eficazes, mas algumas vezes brutais, em manter a estabilidade. O documento diz que membros das forças de segurança cometeram alguns abusos, detalhando depois o que chama de questões significantes desses abusos. O relatório cita assim assassinatos ilegais ou arbitrários, incluindo assassinatos extrajudiciais por forças de segurança do governo, casos de tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante por parte das forças de segurança, condições prisionais duras ou de ameaças à vida, detenção arbitrária, presos ou detidos políticos, sérias restrições à liberdade de expressão e imprensa, incluindo violência, ameaças de violência ou prisões injustificadas contra jornalistas e leis de difamação criminosa, graves atos de corrupção, falta de investigação e de responsabilização de violência contra mulheres e crimes envolvendo violência ou ameaças de violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo. O documento nota, no entanto, que o governo, citamos, adotou medidas significativas para levar a tribunal ou punir entidades que cometeram abusos, acrescentando que o governo também demitiu ou levou a tribunal ministros, governadores provinciais, destacados dirigentes militares e outras entidades por corrupção e crimes financeiros. Contudo, diz o documento, a responsabilização pelos abusos de direitos humanos foi limitada devido à falta de controle e verificação, falta de capacidade institucional, uma cultura de impunidade e corrupção governamental. Diz o relatório, que acrescenta ainda que as forças de segurança, algumas vezes, usaram força excessiva para aplicar as restrições para combater a pandemia da Covid-19. Em vários casos, citamos o relatório, o governo responsabilizou as forças de segurança por esses abusos. O documento está, pois, dividido em vários aspectos dos direitos humanos, detalhando incidentes e a resposta ou falta dela por parte das autoridades. O relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado tem que ser publicado ao abrigo da lei americana e é usado pelos congressistas quando debatem ajuda externa. A página desportiva, vamos começar por falar dos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Ontem, Cabo Verde e Guiné-Bissau garantiram a sua qualificação com vitórias muito celebradas e não só nos respectivos países. O portal da Confederação Africana de Futebol, a CAF, tem a abrir uma foto dos jogadores cabo-verdianos a celebrarem ontem a sua vitória sobre Moçambique no Maputo por 1-0 com o título Tubarões Azuis de Cabo Verde juntam-se aos Camarões. Isto numa referência ao facto da outra equipa classificada do mesmo grupo ser precisamente os Camarões. O jornal moçambicano País diz que já nem dói falhar a qualificação ao CANA, tendo em conta que é a sexta vez consecutiva que os mambas desiludem os moçambicanos. O título era Mais uma vez e já nem dói. E na primeira página, mambas voltam a cair com estrondo. Na página da perdura do portal da CAF está também a qualificação da Guiné-Bissau, que obteve uma vitória enfática sobre o Congo 3-0, garantindo assim o segundo lugar com 9 pontos, mais um que o Congo, a quem bastava empatar, perdeu. Au revoir, bye bye, adeus, fica para a próxima. O portal da CAF afirma que a Guiné-Bissau, com essa vitória, completou uma reviravolta notável no grupo I, para ficar em segundo lugar atrás do Senegal e alcançar as finais no último dia. Com efeito, a recordar que a Guiné-Bissau, depois de bater Eswatini na primeira jornada, teve 3 derrotas seguidas que indicavam a sua eliminação. Mas depois foi só ganhar. Um pormenor interessante sobre estes jogos de qualificação, houve várias seleções que não perderam, mas a melhor foi a Tunísia. 5 vitórias, 1 empate. A equipa que marcou mais golos foram os atuais campeões, a Argélia, que terminaram o seu grupo no topo com 14 pontos e marcaram 19 golos. A melhor defesa foi o vizinho Marrocos. Só sofreu um golo nos 6 jogos do seu grupo, que terminou em primeiro lugar com 4 vitórias e 2 empates. E agora vamos para a Europa, para os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje, os campeões do mundo, a França, Les Bleus, estão em ação na Bósnia-Herzegovina. Jogo do grupo D, onde a França está no topo com 4 pontos. A Bósnia só tem 1. O grande jogo de hoje é aquele entre a Inglaterra e a Polónia. Polónia não vai poder contar com o seu goleador Lewandowski, ou como lhe chamam, Lewangolowski. Lesionou-se. Este é um jogo do grupo I, onde Inglaterra comanda com 6 pontos. A Polónia tem 4. Ontem a Bélgica deu a que basada da noite. 8-0 à Bielorrússia, num jogo do grupo E, em que a Bélgica está no topo com 7 pontos, mais 3 que a República Checa. Quem também deu que basada surra foi a Holanda, pôs 7 batatas na capoeira de Gibraltar. Gibraltar, ninguém sabe porque é que joga como país nestes jogos de qualificação. É, mas serve um objetivo, treinar a pontaria dos adversários. Holanda está em segundo lugar no grupo G, comandado pela Turquia, que ontem esteve num jogo de muitos, muitos golos com a Letónia. Foram marcados 6 golos, foram divididos. Empate a 3. Portugal apanhou um susto, esteve a perder por 1-0 com o Luxemburgo, mas ganhou por 3-1 com um gol de CR7, Cristiano Ronaldo. Portugal está no topo do seu grupo com 7 pontos, os mesmos que a Sérvia. Basquetebol americano é a NBA, ontem os líderes da Conferência Leste. O Philadelphia perdeu com o Denver, que está em 5º na Conferência Oeste, 104-95. Em 2º lugar na Conferência Oeste está o Phoenix Suns, que ontem bateu o Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando. Phoenix bateu o Atlanta 117-110. Bruno Fernando nem calçar não jogou. Los Angeles Clippers, em 3º na Conferência Oeste, jogou em casa e perdeu surpreendentemente com o Orlando Magic, que está em penúltimo na Conferência Leste, 103-96. E que E de casa, Washington Wizards jogou em casa. Perdeu, claro está, com Charlotte 114-104. Amigo ouvinte, todos os dias na nossa página no Facebook, VOA Português, temos uma questão e perguntas para os ouvintes discutirem essa questão. Hoje vamos falar de Moçambique. Na província moçambicana de Cabo Delgado, rebeldes atacaram Palma e Macomia na semana passada. Anteriormente tinham ocupado a cidade de Mocimboa da Praia. E a nossa pergunta é esta. Acha que o governo moçambicano deve pedir ajuda militar a países estrangeiros? Ou recrutar forças de organizações privadas de segurança? Portanto, isso, as nossas duas perguntas sobre essa questão em Moçambique. Já temos lá várias respostas. Flaviano Ngobuala diz que a África é mesmo uma pouca vergonha, a União Africana não deveria existir. Mário Silva não adianta pedir ajuda porque é uma guerra de guerrilha. Evangelista Sampululu disse que mesmo pedindo apoio de outros países, o conflito não vai acabar em Moçambique. Há lá muito mais respostas. Nós queremos que o ouvinte participe. Vá à nossa página no Facebook, Voa Português, e dê-nos a sua opinião. Entre no debate. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Para ouvir as nossas melhores saudações, esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português a partir de Washington, D.C. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, fracassou tentativa de golpe de Estado no Níger. Pelo menos 30 mortos em ataque na Etiópia e Organização das Nações Unidas preocupada com alegados crimes de mercenários russos na República Centro-Africana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias aqui na Voz da América, esta hora com João Santa Rita.
A Nigéria, a guarda presidencial, frustrou uma tentativa de golpe de Estado esta madrugada e a ordem foi restabelecida, disse o governo. Isto apenas dois dias antes da histórica posse de Mohamed Bazoum como presidente do país, na primeira transferência democrática de poder no Niger. Uma unidade das Forças Armadas, vindas de uma base aérea, tinha tentado tomar de assalto o Palácio Presidencial, mas posto em fuga depois de violentos tiroteios e bombardeamentos. Um porta-voz do governo disse que várias pessoas foram presas. O atual presidente, Mahamadou Issoufou, deixou o poder na sexta-feira, depois de dois mandatos de 5 anos, sendo substituído por Mohamed Bazoum, candidato do partido no poder, que venceu as últimas eleições. Homens armados mataram 30 pessoas numa aldeia na região de Oromia, na Etiópia, disseram fontes locais. Na região têm ocorrido confrontos entre diferentes grupos étnicos, e o Departamento de Comunicações de Oromia disse que um número desconhecido de civis tinha sido morto no que chamou de um ataque terrorista. No passado, ataques semelhantes foram atribuídos pelas autoridades a um grupo chamado OLF Shana. Um agricultor local disse que 15 outras pessoas ficaram feridas no ataque que culpou nessa organização. A OLF Shana separou-se da Frente de Libertação do Oromo, OLF, que recentemente recebeu autorização do governo para regressar do exílio. A OLF Shan diz lutar pelos direitos dos Oromos, o maior grupo étnico da Etiópia. Peritos das Nações Unidas manifestaram hoje alarme sobre informações de execuções e outros abusos cometidos por forças privadas russas na República Centro-Africana e sobre os seus contactos com as forças de paz da ONU. Os combatentes russos, que se diz serem membros da companhia Wagner, chegaram à República Centro-Africana em 2018 e aumentaram a sua presença em apoio ao governo durante uma ofensiva rebelde em dezembro do ano passado. Desde então, esses combatentes russos têm acompanhado forças governamentais na retomada de cidades e zonas que haviam caído sob controle rebelde. Os peritos da ONU disseram ter recebido informações de execuções em massa, detenções arbitrárias e tortura durante interrogatórios pelos mercenários. As mesmas fontes disseram estar perturbadas pelo que dizem ser a proximidade e interoperacionalidade das forças da NATO com essas forças privadas. Um porta-voz da missão da ONU, MINUSCA, recusou-se a comentar. A Câmara de Apelos do Tribunal Penal Internacional aprovou hoje a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e ordenou a remoção de todas as condições para a sua libertação. A acusação tinha apelado à absolvição de Gbagbo de crimes contra a humanidade pelo seu alegado papel na violência pós-eleitoral em 2010 e 2011. Gbagbo encontrava-se em liberdade condicional na Bélgica a aguardar o resultado do apelo da acusação e poderá agora, se assim quiser, regressar ao seu país. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, que se encontra preso, iniciou hoje uma greve de fome para tentar forçar as autoridades a fornecerem-lhe cuidados médicos para o que diz serem dores agudas nas costas e pernas. Navalny disse anteriormente estar a ser impedido de dormir por guardas que o acordam de hora em hora, no que qualificou de tortura, e disse ainda que os seus pedidos para ajuda médica foram ignorados. A colónia penal, a cerca de 100 km de Moscovo, onde Navalny está preso, não respondeu a um pedido de comentário. Contudo, anteriormente, as autoridades prisionais tinham afirmado que a sua condição era o que chamavam de estável e satisfatória. A Itália expulsou dois diplomatas russos na quarta-feira, depois de um capitão da Marinha italiana ter sido alegadamente apanhado em flagrante a vender documentos secretos a um oficial militar russo. O capitão da fragata foi preso sob acusação de espionagem após um encontro clandestino com o oficial russo na noite de terça-feira em Roma, de acordo com um comunicado da polícia. A polícia de operações especiais parou os dois homens, mas apenas o italiano foi preso. Ele é acusado de passar documentos confidenciais em troca de dinheiro. O russo, um oficial da embaixada, evitou ser detido graças à imunidade diplomática. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Luigi Di Maio, convocou o embaixador russo, Sergei Razov, na manhã de hoje, para apresentar um protesto formal. O jornal La República disse que o capitão da Marinha trabalhava no gabinete do chefe de Estado-Maior da Defesa e tinha acesso a uma ampla gama de documentos relativos à defesa italiana e às atividades da NATO.
O Centro de Integridade Pública acusa o governo moçambicano de ter cometido um erro ao não criar centros de acolhimento para os milhares de deslocados que fogem da guerra em Cabo Delgado, transferindo essa responsabilidade para as famílias. Reporta Ramos Miguel, em Maputo.
Uma pesquisa feita pelo CIP sobre deslocados de guerra em Cabo Delgado, a ser divulgada em abril próximo, indica que, para além das mortes por decapitação, que é a parte mais visível deste conflito, existe também a questão dos deslocados, cujo número se estima neste momento em cerca de 670 mil. A Voz da América, o pesquisador do CIP, Borges Namir, que liderou a pesquisa, afirmou que, com o ataque da semana passada à sede distrital de Palma, o número de deslocados de guerra poderá chegar a 700.
O grande problema é que o governo cometeu um erro muito grande de não criar centros de acolhimento de deslocados. Em qualquer parte onde há conflito, a primeira coisa que se faz é que o governo cria centros para acolher os deslocados de guerra. Em Moçambique isso não aconteceu. O governo transferiu essa responsabilidade para as famílias. Daí que nasceram as chamadas famílias de acolhimento, e uma família chega a albergar 40 a 50 pessoas. Esse devia ser o papel do governo, de abrir centros para receber as pessoas que estão a fugir de suas terras, a fugir de guerra, onde o governo haveria de prover condições básicas para as pessoas viverem. O governo não fez, transferindo um peso orçamental, mas também o peso em termos de saneamento para as famílias, de acolhimento.
Mas o governo anunciou recentemente estar a criar as chamadas aldeias de reassentamento definitivo. Nada disso existe no terreno.
Foram todos eles criados fora das cidades. Significa que o governo está a tentar diminuir as pessoas que estão em Pemba para centros fora de Pemba. O maior desses centros é o de Marrocane, que nós tivemos a oportunidade de visitar. Quando nós visitamos em fevereiro deste ano, tinha cerca de 900 famílias. Ali não há nada para as pessoas viverem, as pessoas dormem ao relento.
Namiro considera que o ataque à Palma vai piorar a situação humanitária.
As pessoas chegam ao Porto de Pemba, não são encaminhados para nenhum centro. Quando chegam, o governo diz: ok, agora já chegou, procure pessoas onde você vai se acomodar. Mas não é assim como se trata de deslocados de guerra. O governo deve ter um centro, pelo menos transitório, para acomodar as pessoas que, para além de estar cansadas, também estão traumatizadas. Esse ataque aqui vai aumentar esse drama humanitário no terreno, e a grande incapacidade do governo de responder a este ataque vai fazer com que o sofrimento das pessoas seja muito mais profundo.
Por seu turno, o pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, disse ser preocupante a situação em Cabo Delgado, realçando haver relatos de crianças que chegam a Pemba sozinhas e nada sabem dos pais. Referiu que a grande maioria dos residentes em Palma se encontra ainda espalhada pelo mato.
Pessoas estão perdidas no mato, sem acesso a comida, sem acesso a água. E esses 60 mil deslocados que estavam em Palma, neste momento, é uma grande preocupação, porque nem sequer sabemos onde é que eles estão. Não há telefones, não há telecomunicações, e são pessoas que estamos, neste momento, a ter poucas informações sobre o respectivo paradeiro.
João Feijó enalteceu como fundamental o papel das organizações humanitárias e da sociedade civil na assistência às vítimas da guerra em Cabo Delgado.
Na realidade, tem compensado a fragilidade do nosso Estado, de alguma forma até se substituindo ao Estado, e tem minimizado o sofrimento da população, nomeadamente em termos de realização de furos de água ou de saneamento, de construção de latrinas, construção de lonas e de abrigos para as populações se alimentarem.
Entretanto, pela primeira vez, o Presidente da República, Filipe Nyusi, pronunciou-se sobre o recente ataque a Palma.
Houve mais um ataque que estava em
Moçambique. Não foi o maior do que tantos outros que tivemos, mas tem esse impacto de ter sido uma zona na periferia dos projetos em curso naquela província. O nosso apelo é simples: não percamos o foco, não fiquemos atrapalhados, vamos abordar o inimigo como temos estado a abordar, com alguma contendência como as forças de defesa e segurança estão a fazer, porque a falta de concentração é o que os nossos inimigos internos e externos querem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Ligado.
Destacamos o relatório de direitos humanos do Departamento de Estado americano. Começamos na Guiné-Bissau. O relatório diz que o país tem enfrentado um impasse político prolongado, pontuado por períodos de turbulência. Ana Guedes.
Sobre as eleições presidenciais de novembro de 2019, de que resultaram dois finalistas, Domingos Simões Pereira e Omar Sissoko Embalo, e que a Comissão Nacional Eleitoral declarou Sissoko o vencedor da segunda volta presidencial em dezembro de 2019, o relatório nota que, apesar de observadores internacionais terem considerado as eleições no ciclo de 2019, que incluíram também as legislativas, como livres e justas, o governo, e citamos, de Sissoko usou a intimidação e a prisão arbitrária para consolidar o seu poder. Relativamente aos direitos humanos, o relatório refere casos de tratamento cruel, desumano ou degradante, condições de encarceramento severas e com risco de vida, prisão e detenção arbitrárias, sérios problemas com a independência do judiciário, atos significativos de corrupção, falta de investigação e responsabilização por crimes de violência contra mulheres e meninas, tráfico de pessoas e as piores formas de trabalho infantil. Segundo o relatório, membros das forças de segurança cometeram alguns abusos e, apesar de existirem mecanismos de investigação e castigo para os funcionários que cometeram abusos, a impunidade continua a ser um problema sério na Guiné-Bissau. O governo iniciou investigações sobre casos de alegada detenção arbitrária, mas nenhuma ação foi tomada contra os perpetradores durante o ano. O relatório menciona o caso do sequestro do parlamentar Marciano Indi, do Partido Democrático Unido da Assembleia do Povo Unido, APU, detido por várias horas antes de ser encontrado na delegacia de Bissau, com ferimento na cabeça e outros hematomas. Indi tinha criticado o presidente Sissoko e o primeiro-ministro Nabian em entrevista à televisão na véspera do ataque. O relatório diz que não há relatos de mortes sob custódia policial, mas que as autoridades não investigaram alegações de condições desumanas nas prisões. As prisões arbitrárias pelas forças de segurança aumentaram durante o ano, segundo o relatório. A lei exige mandados de prisão, embora muitas vezes ocorra prisões sem mandado, principalmente imigrantes suspeitos de crime. A Constituição e a lei preverem um judiciário independente, mas, segundo o relatório, o judiciário está sujeito à manipulação política. Os juízes não têm treino adequado, são pagos de forma inadequada, irregular e sujeitos à corrupção. E desde que Sissoko tomou posse em final de fevereiro, as Nações Unidas e órgãos de vigilância da mídia relataram vários atos de intimidação contra a mídia, incluindo meios de comunicação estatais. A omissão do governo a investigar ou processar os ataques a defensores dos direitos humanos e manifestantes pacíficos levou a restrições de facto à liberdade de expressão, reunião e associação, nota o relatório do Departamento de Estado. Por um lado, o governo não tomou medidas para preservar a segurança e independência da mídia ou para processar indivíduos que ameaçam jornalistas. A intimidação e o assédio de jornalistas e meios de comunicação aumentaram durante o ano. Exemplo avançado da Rádio Capital, em julho, quando homens armados uniformizados atacaram a estação de rádio privada e destruíram o equipamento. Membros da administração militar e civil supostamente traficavam drogas e ajudavam cartéis internacionais de drogas, fornecendo acesso à Guiné-Bissau e às suas infraestruturas de transporte. E nota ainda o relatório de admissão por parte do presidente Sissoko de duas das principais figuras do combate ao narcotráfico, a ex-ministra da Justiça Ruth Monteiro e a diretora da Polícia Judiciária, Filomena Mendes Lopes.
Obrigado, Ana. Em relação a Moçambique, o relatório do Departamento de Estado diz que às vezes as autoridades civis não têm um controle sobre as forças de segurança. Membros das forças de segurança cometeram alguns abusos. Questões significativas de direitos humanos incluem, diz o Departamento de Estado, execuções ilegais ou arbitrárias, incluindo execuções extrajudiciais, desaparecimento forçado pelas forças de segurança do governo, condições carcerárias severas e com risco de vida, prisão ou detenção arbitrária e ainda abusos graves num conflito interno, isto em relação a Cabo Delgado. O relatório diz também que o governo moçambicano tomou medidas para investigar, processar e punir alguns funcionários que cometeram abusos. No entanto, a impunidade continuou sendo um problema em todos os níveis. Voltaremos oportunamente ao relatório do Departamento de Estado em relação a Moçambique. Para já, falemos do mesmo caso em Angola. O Departamento de Estado americano considera que direitos humanos continuam a ser violados no país, mas sublinha que o governo adotou medidas significativas para punir os responsáveis por esses abusos. João Santa Rita.
No relatório sobre direitos humanos em 2020, emitido em Washington, o Departamento de Estado diz que as forças de segurança na Angola foram, e citamos, na generalidade eficazes, mas algumas vezes brutais, em manter a estabilidade. O documento diz que membros das forças de segurança cometeram alguns abusos, detalhando depois o que chama de questões significantes desses abusos. O relatório cita assim assassinatos ilegais ou arbitrários, incluindo assassinatos extrajudiciais por forças de segurança do governo, casos de tratamento ou punição cruel, desumana ou degradante por parte das forças de segurança, condições prisionais duras ou de ameaças à vida, detenção arbitrária, presos ou detidos políticos, sérias restrições à liberdade de expressão e imprensa, incluindo violência, ameaças de violência ou prisões injustificadas contra jornalistas e leis de difamação criminosa, graves atos de corrupção, falta de investigação e de responsabilização de violência contra mulheres e crimes envolvendo violência ou ameaças de violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexo. O documento nota, no entanto, que o governo, citamos, adotou medidas significativas para levar a tribunal ou punir entidades que cometeram abusos, acrescentando que o governo também demitiu ou levou a tribunal ministros, governadores provinciais, destacados dirigentes militares e outras entidades por corrupção e crimes financeiros. Contudo, diz o documento, a responsabilização pelos abusos de direitos humanos foi limitada devido à falta de controle e verificação, falta de capacidade institucional, uma cultura de impunidade e corrupção governamental. Diz o relatório, que acrescenta ainda que as forças de segurança, algumas vezes, usaram força excessiva para aplicar as restrições para combater a pandemia da Covid-19. Em vários casos, citamos o relatório, o governo responsabilizou as forças de segurança por esses abusos. O documento está depois dividido em vários aspectos dos direitos humanos, detalhando incidentes e a resposta ou falta dela por parte das autoridades. O relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado tem que ser publicado ao abrigo da lei americana e é usado pelos congressistas quando debatem ajuda externa.
O Departamento de Estado americano divulgou na terça-feira o seu relatório anual sobre direitos humanos. O relatório examina como as nações tratam os seus cidadãos, desde a cabine de votação até o local de trabalho. Ana Guedes.
Muitas pessoas continuaram a sofrer sob condições brutais de direitos humanos em 2020, isso de acordo com o relatório anual do Departamento de Estado, que examina como os governos tratam os seus povos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, apresentou o relatório com uma perspectiva sombria.
O relatório mostra que as tendências em direitos humanos continuam na direção errada. Vemos evidências de que em todas as regiões do mundo isso está a acontecer.
Blinken descreveu o tratamento do governo chinês aos seus grupos religiosos e étnicos minoritários de genocídio. O relatório lista a violência e a prisão de críticos e jornalistas em lugares como a Rússia e a Bielorrússia. A diretora em Washington da Human Rights Watch, Sarah Olowensky, diz que o relatório destaca uma mudança administrativa na política externa.
Quando se procura mais ou menos a definição de abusos dos direitos humanos, o Irão está lá no topo. E acho que este governo em particular tem interesse em denunciar quais são esses abusos.
A Blinken também mencionou a violência a Myanmar após um golpe militar, depois que o partido Liga Nacional para a Democracia, Aung San Suu Kyi, venceu de forma esmagadora a eleição em novembro. Olowensky diz que a responsabilidade neste relatório dá dignidade às vítimas.
Quanto mais os Estados usam esses tipos de relatórios de direitos humanos para fazer as suas políticas, isso significa que os direitos humanos estão na mesa.
Olowensky afirma que a abordagem da formulação de políticas pode influenciar a decisão do país de enviar armas de guerra para outro.
A vacina da Pfizer e BioNTech contra a Covid-19 é 100% eficaz em adolescentes de 12 a 15 anos. De acordo com os resultados do ensaio clínico, anunciaram os dois laboratórios nesta quarta-feira que esperam que a vacinação dessa faixa etária comece antes do próximo ano escolar. Os ensaios da fase 3, envolvendo 2.260 adolescentes aqui nos Estados Unidos, demonstraram 100% de eficácia e respostas robustas de anticorpos, disseram as empresas num comunicado. A Pfizer e a BioNTech vão agora submeter esses dados a várias autoridades regulatórias em redor do mundo. Por outro lado, especialistas em vacinas da Organização Mundial da Saúde disseram nesta quarta-feira que uma análise provisória de dados de testes clínicos de duas vacinas chinesas da Covid-19 mostrou que elas demonstraram segurança e boa eficácia, mas que mais dados eram necessários sobre o uso em grupos de idade avançada e em pessoas com condições médicas. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar por falar dos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Ontem, Cabo Verde e Guiné-Bissau garantiram a sua qualificação com vitórias muito celebradas e não só nos respectivos países. O portal da Confederação Africana de Futebol, a CAF, tem a abrir uma foto dos jogadores cabo-verdianos a celebrarem ontem a sua vitória sobre Moçambique no Maputo por 1-0 com o título Tubarões Azuis de Cabo Verde juntam-se aos Camarões. Isto numa referência ao facto da outra equipa classificada do mesmo grupo ser precisamente os Camarões. O jornal moçambicano País diz que já nem dói falhar a qualificação ao CANA, tendo em conta que é a sexta vez consecutiva que os mambas desiludem os moçambicanos. O título era Mais uma vez e já nem dói. E na primeira página, mambas voltam a cair com estrondo. Na página da perdura do portal da CAF está também a qualificação da Guiné-Bissau, que obteve uma vitória enfática sobre o Congo 3-0, garantindo assim o segundo lugar com 9 pontos, mais um que o Congo, a quem bastava empatar, perdeu. Au revoir, bye bye, adeus, fica para a próxima. O portal da CAF afirma que a Guiné-Bissau, com essa vitória, completou uma reviravolta notável no grupo I, para ficar em segundo lugar atrás do Senegal e alcançar as finais no último dia. Com efeito, a recordar que a Guiné-Bissau, depois de bater Eswatini na primeira jornada, teve 3 derrotas seguidas que indicavam a sua eliminação. Mas depois foi só ganhar. Um pormenor interessante sobre estes jogos de qualificação: houve várias seleções que não perderam, mas a melhor foi a Tunísia. 5 vitórias, 1 empate. A equipa que marcou mais golos foram os atuais campeões, a Argélia, que terminaram o seu grupo no topo com 14 pontos e marcaram 19 golos. A melhor defesa foi o vizinho Marrocos, só sofreu um golo nos 6 jogos do seu grupo, que terminou em primeiro lugar com 4 vitórias e 2 empates. E agora vamos para a Europa, para os jogos de qualificação para o Mundial. Hoje os campeões do mundo, a França, Les Bleus, estão em ação na Bósnia-Herzegovina, jogo do grupo D, onde a França está no topo com 4 pontos, a Bósnia só tem 1. O grande jogo de hoje é aquele entre a Inglaterra e a Polónia. Polónia não vai poder contar com o seu goleador Lewandowski, ou como lhe chamam, Lewangolowski. Lesionou-se. Este é um jogo do grupo I, onde Inglaterra comanda com 6 pontos, a Polónia tem 4. Ontem a Bélgica deu a que basada da noite. 8-0 à Bielorrússia, num jogo do grupo E, em que a Bélgica está no topo com 7 pontos, mais 3 que a República Checa. Quem também deu que basada surra foi a Holanda, pôs 7 batatas na capoeira de Gibraltar. Gibraltar, ninguém sabe porque é que joga como país nestes jogos de qualificação. É, mas serve um objetivo, treinar a pontaria dos adversários. Holanda está em segundo lugar no grupo G, comandado pela Turquia, que ontem esteve num jogo de muitos, muitos golos com a Letónia. Foram marcados 6 golos, foram divididos, empate a 3. Portugal apanhou um susto, esteve a perder por 1-0 com o Luxemburgo, mas ganhou por 3-1 com um golo de CR7, Cristiano Ronaldo. Portugal está no topo do seu grupo com 7 pontos, os mesmos que a Sérvia. Basquetebol americano, é a NBA, ontem os líderes da Conferência Leste, O Philadelphia perdeu com o Denver, que está em quinto na Conferência Oeste, 104-95. Em segundo lugar na Conferência Oeste está o Phoenix Suns, que ontem bateu o Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernando. Phoenix bateu o Atlanta 117-110. Bruno Fernando nem calçar não jogou. Los Angeles Clippers, em terceiro na Conferência Oeste, jogou em casa e perdeu surpreendentemente com o Orlando Magic, que está em penúltimo na Conferência Leste, 103-96. A equipa aqui de casa, Washington Wizards, jogou em casa, perdeu, claro está, com o Charlotte, 114-104.
Em destaque hoje nas notícias, fracassou o golpe de Estado no Níger, pelo menos 30 mortos e ataque na Etiópia e Nações Unidas preocupada com alegados crimes de mercenários russos na República Centro-Africana. Na companhia de Mariano Bartolomeu e Amães Miguel, foi assim a segunda página da Voz da América a partir de Washington, D.C. Continuação de ótima escuta.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nossa referência é VOA Português. Nos próximos 30 minutos, na produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, fracassou a tentativa de golpe de Estado no Níger, pelo menos 30 mortos em ataque na Etiópia e Organização das Nações Unidas preocupada com alegados crimes de mercenários russos na República Centro-Africana. Em destaque na primeira parte desta emissão, a situação dos direitos humanos, isto na leitura do Departamento de Estado americano. E hoje, por ser quarta-feira, teremos a rubrica Agenda Africana, na qual destacamos uma conversa com Martina Perino, uma especialista moçambicana em direitos humanos, democracia e também a questão da boa governação, que faz uma análise à situação em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Aliás, em termos de reportagem, começamos mesmo em Cabo Delgado. O Centro de Integridade Pública acusa o governo moçambicano de ter cometido um erro ao não criar centros de acolhimento para os milhares de deslocados que fogem da guerra em Cabo Delgado, transferindo essa responsabilidade para as famílias. Reporta Ramos Miguel em Maputo.
Uma pesquisa feita pelo CIP sobre deslocados de guerra em Cabo Delgado, a ser divulgada em abril próximo, indica que, para além das mortes por decapitação, que é a parte mais visível deste conflito, existe também a questão dos deslocados, cujo número se estima neste momento em cerca de 670 mil. A Voz da América, o pesquisador do CIP, Borges Namir, que liderou a pesquisa, afirmou que, com o ataque da semana passada à sede distrital de Palma, o número de deslocados de guerra poderá chegar a 700.
O grande problema é que o governo cometeu um erro muito grande de não criar centros de acolhimento de deslocados. Em qualquer parte onde há conflito, a primeira coisa que se faz é que o governo cria centros para acolher os deslocados de guerra. Em Moçambique isso não aconteceu. O governo transferiu essa responsabilidade para as famílias. Daí que nasceram as chamadas famílias de acolhimento e uma família chega a albergar 40 a 50 pessoas. Essa devia ser o papel do governo, de abrir centros para receber as pessoas que estão a fugir de suas terras, a fugir de guerra. Onde o governo haveria de prover condições básicas para as pessoas viverem. O governo não fez, transferindo um peso orçamental, mas também o peso em termos de saneamento para as famílias de acolhimento.
Mas o governo anunciou recentemente estar a criar as chamadas aldeias de reassentamento definitivo. Nada disso existe no terreno?
Foram todos eles criados fora das cidades. Significa que o governo está a tentar diminuir as pessoas que estão em Pemba para centros fora de Pemba. O maior desses centros é o de Marrocane, que nós tivemos a oportunidade de visitar. Quando nós visitamos em fevereiro deste ano, tinha cerca de 900 famílias. Ali não há nada para as pessoas viverem. As pessoas dormem ao relento.
Namiro considera que o ataque à Palma vai piorar a situação humanitária.
As pessoas chegam ao Porto de Pemba, não são encaminhados para nenhum centro. Quando chegam, o governo diz, ok, agora já chegou, procure pessoas onde você vai se acomodar. Mas não é assim como se trata de deslocados de guerra. O governo deve ter um centro, pelo menos transitório, para acomodar as pessoas que, para além de estar cansadas, também estão traumatizadas. Esse ataque que vai aumentar esse drama humanitário no terreno e a grande incapacidade do governo de responder a este ataque vai fazer com que o sofrimento das pessoas seja muito mais profundo.
Por seu turno, o pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, disse ser preocupante a situação em Cabo Delgado, realizando haver relatos de crianças que chegam a Pemba sozinhas e nada sabem dos pais. referiu que a grande maioria dos residentes em Palma se encontra ainda espalhada pelo mato.
As pessoas estão perdidas no mato, sem acesso a comida, sem acesso a água, e esses 60 mil deslocados que estavam em Palma, neste momento é uma grande preocupação, porque nem sequer sabemos onde é que eles estão. Não há telefones, não há telecomunicações, e são pessoas que estamos, neste momento, a ter poucas informações sobre o respectivo paradeiro.
João Feijó enalteceu como fundamental o papel das organizações humanitárias e da sociedade civil na assistência às vítimas da guerra em Cabo Delgado.
Na realidade, tem compensado a fragilidade do nosso Estado, de alguma forma até se substituindo ao Estado, e tem minimizado o sofrimento da população, nomeadamente em termos de realização de furos de água ou de saneamento, de construção de latrinas, construção de lonas e de abrigos para as populações se alimentarem.
Entretanto, pela primeira vez, o Presidente da República, Filipe Nhusi, pronunciou-se sobre o recente ataque a Palma.
Houve mais um ataque, desta vez em Palma. Não foi o maior do que tantos outros que tivemos, mas tem esse impacto de ter sido uma zona na periferia dos projetos em curso naquela província. O nosso apelo é simples. Não percamos o foco, não fiquemos atrapalhados. Vamos abordar o inimigo como temos estado a abordar, com alguma contundência, como as Forças de Defesa e Segurança estão a fazer, porque a falta de concentração é o que os nossos inimigos internos e externos querem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Destacamos o relatório de Direitos Humanos do Departamento de Estado americano. Começamos na Guiné-Bissau. O relatório diz que o país tem enfrentado um impasse político prolongado, pontuado por períodos de turbulência. Ana Guedes.
Sobre as eleições presidenciais de novembro de 2019, de que resultaram dois finalistas, Domingos Simões Pereira e Omar Sissoko Embaló, e que a Comissão Nacional Eleitoral declarou Sissoko o vencedor da segunda volta presidencial em dezembro de 2019, o relatório nota que, apesar de observadores internacionais terem considerado as eleições no ciclo de 2019, que incluíram também as legislativas, como livres e justas, o governo, e citamos, de Sissoko usou a intimidação e a prisão arbitrária para consolidar o seu poder. Relativamente aos direitos humanos, o relatório refere casos de tratamento cruel, desumano ou degradante, condições de encarceramento severas e com risco de vida, prisão e detenção arbitrárias, sérios problemas com a independência do judiciário, atos significativos de corrupção, falta de investigação e responsabilização por crimes de violência contra mulheres e meninas, tráfico de pessoas e as piores formas de trabalho infantil. Segundo o relatório, membros das Forças de Segurança cometeram alguns abusos e, apesar de existirem mecanismos de investigação e castigo para os funcionários que cometeram abusos, a impunidade continua a ser um problema sério na Guiné-Bissau. O governo iniciou investigações sobre casos de alegada detenção arbitrária, mas nenhuma ação foi tomada contra os perpetradores durante um ano. O relatório menciona o caso do sequestro do parlamentar Marciano Indi, do Partido Democrático Unido da Assembleia do Povo Unido, APU, detido por várias horas antes de ser encontrado na delegacia de Bissau, com ferimento na cabeça e outros hematomas. Indi tinha criticado o presidente Sissoko e o primeiro-ministro Nabian em entrevista à televisão na véspera do ataque. O relatório diz que não há relatos de mortes sob custódia policial, mas que as autoridades não investigaram alegações de condições desumanas nas prisões. As prisões arbitrárias pelas forças de segurança aumentaram durante o ano, segundo o relatório. A lei exige mandados de prisão, embora muitas vezes ocorra prisões sem mandado, principalmente imigrantes suspeitos de crime. A Constituição e a lei preverem um judiciário independente, mas segundo o relatório, o judiciário está sujeito à manipulação política. Os juízes não têm treino adequado, são pagos de forma inadequada, irregular e sujeitos à corrupção. E desde que Sissoko tomou posse em final de fevereiro, as Nações Unidas e órgãos de vigilância da mídia relataram vários atos de intimidação contra a mídia, incluindo meios de comunicação estatais. A omissão do governo a investigar ou processar os ataques a defensores dos direitos humanos e manifestantes pacíficos levou a restrições de facto à liberdade de expressão, reunião e associação, nota o relatório do Departamento de Estado. Por um lado, o governo não tomou medidas para preservar a segurança e independência da mídia ou para processar indivíduos que ameaçam jornalistas. A intimidação e o assédio de jornalistas e meios de comunicação aumentaram durante o ano. Exemplo avançado da Rádio Capital, em julho, quando homens armados uniformizados atacaram a estação de rádio privada e destruíram o equipamento. Membros da administração militar e civil supostamente traficavam drogas e ajudavam cartéis internacionais de drogas, fornecendo acesso à Guiné-Bissau e às suas infraestruturas de transporte. E nota ainda o relatório de missão por parte do presidente Sissoko, de duas das principais figuras do combate ao narcotráfico, a ex-ministra da Justiça Ruth Monteiro e a diretora da Polícia Judiciária Filomena Mendes Lopes.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na província moçambicana de Cabo Delgado, a população vive insegura. O recente ataque à Vila de Palma, reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico, aumenta o número de vítimas mortais e população deslocada, mas também a incerteza. Desde o início de ataques em 2017, pelo menos 2 mil pessoas perderam a vida e mais de 650 mil deslocadas. Quando foi descoberto o gás e outros recursos, o sonho era de dias melhores. Aqui, nesta página, é a nossa convidada para falar dessa situação, Martina Perino, moçambicana e especialista em democracia e boa governação. Martina Perino, que trabalha na Democracy International, uma organização com sede em Bethesda, na área metropolitana de Washington, D.C., revisita o início do conflito e lamenta que as autoridades moçambicanas tenham levado muito tempo a responder.
Bom, o conflito começou em 2017, mas a situação e as questões apareceram em 2011. Em 2011 foi descoberto o gás em Cabo Delgado. Devo também dizer que em 2009 foram descobertos rubis em Cabo Delgado, perto da zona de Monte Poés. E em 2011 começou a exploração dos rubis. Moçambique é um país muito pobre, um dos mais pobres no mundo. E Cabo Delgado é uma das províncias mais pobres, onde tem um índice de desenvolvimento humano muito menor ao resto do país. Portanto, quando descobriram o gás e os rubis, o que foi feito é a questão mais importante, porque o conflito que começou em 2017 tem raízes no que se passa, no que se passou em Cabo Delgado antes de 2017. E em 2013 e 2014, o governo moçambicano contraiu uma dívida de 1,2 bilhões de dólares, que foi, nós já chamamos de dívidas ocultas. Se nós tivéssemos investido 1,2 bilhões de dólares em Cabo Delgado na altura, talvez neste momento não estaríamos neste problema. Sinceramente, não houve um debate muito claro e abrangente de como poderíamos desenvolver Cabo Delgado. Uma vez que começaram os ataques, eu devo dizer que foi um choque para muitas pessoas, mas poderia ter sido prevenido. Eu acho que em 2017, depois do primeiro ataque, deveríamos ter chamado já uma ajuda externa, porque sabemos que esse tipo de ataque em zonas com muitos recursos voltam a acontecer.
Uma das coisas que se notou no início do conflito foi uma certa recusa das autoridades que não havia, de facto, um conflito que pudesse crescer. Foi provado o contrário.
É verdade. Foi provado muito bem o contrário neste momento e é uma situação trágica o que está a passar em Cabo Delgado. Nós deveríamos ter tido a coragem de ter um debate aberto. Sinceramente, é o que se deveria exigir numa democracia. E isso não aconteceu. Em vez, houve e talvez até há uma retórica contra as vozes mais críticas no país. E isso não nos ajuda a encontrar as melhores soluções para os problemas que existem em Moçambique. E para um debate sério é preciso também ter informação do terreno, e há muita dificuldade em ter essa informação e obter a informação. Eu gostaria de notar aqui, talvez, que há também medidas que limitam a liberdade da imprensa em Moçambique, e isto é uma das coisas que, no fim, limita a nossa oportunidade de participar da nossa democracia e também de encontrar soluções para os problemas de Moçambique, como tal o problema de Cabo Delgado. Desde 2018, houveram vários casos e várias medidas que limitaram o acesso à informação, e isso é crítico, foi crítico para alastrar o problema e deixar o problema avançar pela província de Cabo Delgado. Jornalistas como Amada Boubacar foi preso em Cabo Delgado, houve um outro jornalista que desapareceu em Cabo Delgado, os médias em Maputo também foram atacados, houve um incêndio recentemente em agosto de 2020 e mais recentemente ainda este ano um dos jornalistas de língua inglesa foi expulso do país. Essas são medidas que vêm a limitar a imprensa e a limitar a qualidade de debate interno para as nossas soluções.
Martina, nesta questão de Cabo Delgado, depois de muito tempo, os Estados Unidos, em particular, vieram afirmar que trata-se de um grupo associado ao Estado Islâmico que faz os ataques e o governo de Moçambique também aceita essa questão. No entanto, a ajuda no terreno ainda não está a acontecer de facto e o sofrimento das pessoas continua. Com base na tua experiência, acha que o governo de Moçambique vai alguma vez aceitar esta ajuda? E se não aceita, o que é que estará por detrás?
Bom, eu quero aqui dizer que há 700 mil pessoas neste momento que tiveram que abandonar as próprias casas. Eu entendo que o nosso governo em Moçambique é um Estado soberano. E isso é muito importante para nós e para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, temos que entender que nós precisamos desta ajuda. Nós não somos, não temos a experiência de lidar com esse tipo de ataques. Nós não temos o equipamento para esse tipo de combate. Nós não temos o luxo de negar também ajuda, porque neste momento o sofrimento das pessoas está num nível incrível. A economia de Moçambique está aos rastros. Portanto, o sofrimento das pessoas em Cabo Delgado e nas províncias como Nampula e Niassa, neste momento é sinceramente uma coisa que as pessoas deveriam... talvez eu gostaria de convidar os nossos governantes a irem passar lá e ficar uma noite, 10 noites nessas condições e verem se precisamos de ajuda ou não, porque neste momento não temos condições de negar ajuda. Nós somos um país soberano, sim, mas temos mercenários estrangeiros neste momento no nosso país e temos isto há alguns anos já. Nós somos um país soberano, mas conseguimos e temos vontades de aceder a dívidas externas, às vezes até de maneiras ocultas. Portanto, quando nos beneficia, conseguimos abrir-nos à ajuda estrangeira, mas quando beneficiar o povo, não estamos dispostos a fazer isso. Isso eu não entendo. Eu gostaria, sinceramente, apelar ao governo moçambicano de aceitar ajuda, de ter um próprio também processo. Não digo aceitar qualquer ajuda, eu acho que o nosso governo deveria liderar e deveria pensar numa estratégia onde a ajuda externa pode nos ajudar.
Outra das questões que tem a ver com este conflito é a fraca visibilidade que havia até certo ponto. Este ataque à Palma coloca a situação de Cabo Delgado nas primeiras páginas a abrir os telejornais. Vocês, como organização, que papel mais podem desempenhar para travar esta situação, não apenas de reportar?
Bom, isso uma questão muito importante. As notícias agora vêm, estão em todos os jornais do mundo e é o caso que também foi alguns estrangeiros envolvidos nas emboscadas. Eu acho que deveríamos ter reportado a situação a cada passo, não esperar para este momento crítico em Cabo Delgado. Eu acho que todas as organizações que trabalham com questões da democracia e da governação estão muito interessadas em ajudar em Moçambique. E há várias. E eu acho que também as Nações Unidas têm tido feito um grande trabalho em Moçambique, mesmo se eles próprios têm limites em aceder a algumas zonas de Cabo Delgado, têm limites em aceder a vistos para as próprias pessoas, para o próprio pessoal entrar em Moçambique. Isso é uma questão muito triste, porque precisamos dessa ajuda humanitária. Neste momento, Moçambique, aliás, Cabo Delgado e Nampula e Niassa precisam desta ajuda humanitária urgentemente. Não podemos esperar. Precisamos de ajuda militar, como já falamos. E E Moçambique precisa de parceiros para poder implementar reformas para democráticas para todo o país, que possam beneficiar a todos no país, para dar um futuro melhor, seja económico e político, em questão de direitos humanos, a todos em Moçambique.
Para terminar, esta questão de Cabo Delgado tem muito a ver também, dizem vários estudos, com a descoberta do gás, com as diferenças entre os grupos que lá vivem, a pobreza que é extrema naquela região. O que é que de imediato podia ser feito para reverter?
Eu acho que as companhias privadas que operam em Cabo Delgado fazem parte da solução. Nós precisamos destes investimentos. A economia de Moçambique precisa destes investimentos. E para exigir que o governo não age em maneiras não apropriadas, precisamos que eles também vivam uma melhor governação no país, porque também eles necessitam da estabilidade para poder operar no país. Mas eu acho que eu gostaria de falar aos moçambicanos, aos próprios moçambicanos, porque eu vejo agora muita solidariedade nas redes sociais, tentarem angariar alguns fundos para poder ajudar as pessoas que estão neste momento em Cabo Delgado. Eu acho isso muito bom. Mas nós devemos continuar esse tipo de solidariedade, não apenas com materiais ou com comida, mas também deveríamos apoiar uns aos outros quando tentamos avançar a democracia no nosso próprio país. Deveríamos premiar pessoas que oferecem críticas e soluções, não apenas críticas. Nós temos que investir nos jovens, e na saúde e na educação. Portanto, eu acho que gostaria de apelar, obviamente, o governo, mas ainda mais o povo moçambicano, porque nós devemos exigir que o nosso governo faça isso, porque o governo trabalha por nós. E nós temos que estar abertos também a críticas. Lembro-me que o Samora, e nas escolas da Frelimo, havia sempre um momento de crítica e autocrítica. Nós não podemos esquecer isso, porque nós temos que melhorar. O caminho é muito longo para frente e nós temos que melhorar.
E assim foi a nossa agenda africana, a nossa convidada Martina Perino, especialista em democracia e boa governação da Democracy International, aqui em Washington, D.C. Assim foi a nossa agenda africana e agora João Santa Rita e o resumo de notícias.
Na Nigéria, a guarda presidencial frustrou uma tentativa de golpe de Estado esta madrugada e a ordem foi restabelecida, disse o governo. Isto apenas dois dias antes da histórica posse de Mohamed Bazoum como presidente do país na primeira transferência democrática de poder no Niger. Uma unidade das Forças Armadas, vindas de uma base aérea, tinha tentado tomar de assalto o Palácio Presidencial, mas posto em fuga depois de violentos tiroteios e bombardeamentos. Um porta-voz do governo disse que várias pessoas foram presas. O atual presidente, Mahamadou Issoufou, deixa o poder na sexta-feira, depois de dois mandatos de 5 anos, sendo substituído por Mohamed Bazoum, candidato do partido no poder, que venceu as últimas eleições. Homens armados mataram 30 pessoas numa aldeia na região de Oromia, na Etiópia, disseram fontes locais. Na região têm ocorrido confrontos entre diferentes grupos étnicos, e o Departamento de Comunicações de Oromia disse que um número desconhecido de civis tinha sido morto no que chamou de um ataque terrorista. No passado, ataques semelhantes foram atribuídos pelas autoridades a um grupo chamado OLF Shana. Um agricultor local disse que 15 outras pessoas ficaram feridas no ataque que culpou nessa organização. A OLF Shana separou-se da Frente de Libertação do Oromo, OLF, que recentemente recebeu autorização do governo para regressar do exílio. A OLF Shan diz lutar pelos direitos dos Oromos, o maior grupo étnico da Etiópia. Peritos das Nações Unidas manifestaram hoje alarme sobre informações de execuções e outros abusos cometidos por forças privadas russas na República Centro-Africana e sobre os seus contactos com as forças de paz da ONU. Os combatentes russos, que se diz serem membros da Companhia Wagner, chegaram à República Centro-Africana em 2018 e aumentaram a sua presença em apoio ao governo durante uma ofensiva rebelde em dezembro do ano passado. Desde então, esses combatentes russos têm acompanhado forças governamentais na retomada de cidades e zonas que haviam caído sob controle rebelde. Os peritos da ONU disseram ter recebido informações de execuções em massa, detenções arbitrárias e tortura durante interrogatórios pelos mercenários. As mesmas fontes disseram estar perturbadas pelo que dizem ser a proximidade e interoperacionalidade das forças da NATO com essas forças privadas. Um porta-voz da missão da ONU, MINUSCA, recusou-se a comentar. A Câmara de Apelos do Tribunal Penal Internacional aprovou hoje a absolvição do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e ordenou a remoção de todas as condições para a sua libertação. A acusação tinha apelado à absolvição de Gbagbo de crimes contra a humanidade pelo seu alegado papel na violência pós-eleitoral em 2010 e 2011. Gbagbo encontrava-se em liberdade condicional na Bélgica a aguardar o resultado do apelo da acusação e poderá agora, se assim quiser, regressar ao seu país. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, que se encontra preso, iniciou hoje uma greve de fome para tentar forçar as autoridades a fornecerem-lhe cuidados médicos para o que diz serem dores agudas nas costas e pernas. Navalny disse anteriormente estar a ser impedido de dormir por guardas que o acordam de hora em hora, no que qualificou de tortura, e disse ainda que os seus pedidos para ajuda médica foram ignorados. A colónia penal, a cerca de 100 km de Moscovo, onde Navalny está preso, não respondeu a um pedido de comentário. Contudo, anteriormente, as autoridades prisionais tinham afirmado que a sua condição era o que chamavam de estável e satisfatória. A Itália expulsou dois diplomatas russos na quarta-feira, depois de um capitão da Marinha italiana ter sido alegadamente apanhado em flagrante a vender documentos secretos a um oficial militar russo. O capitão da fragata foi preso sob acusação de espionagem após um encontro clandestino com o oficial russo na noite de terça-feira em Roma, de acordo com um comunicado da polícia.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A ex-presidenta boliviana, Jeanine Áñez, foi condenada a 4 meses de prisão preventiva. Ela foi presa sob a acusação de terrorismo, sedição e conspiração, ligada à renúncia do seu antecessor Evo Morales, no que ele afirma ter sido um golpe de Estado. Dezenas de milhares de bolivianos saíram às ruas para protestar contra a prisão e a detenção da ex-presidenta Áñez. Os Estados Unidos estão a acompanhar com preocupação os desenvolvimentos em torno da prisão de Áñez e vários outros ex-funcionários do governo, disse a porta-voz adjunta do Departamento de Estado, Jalene Porter. Instamos os nossos amigos e vizinhos na Bolívia a defender todos os direitos civis e garantias do devido processo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e os princípios da Carta Democrática Interamericana. A ex-presidente Áñez chegou ao poder em novembro de 2019, depois que Morales renunciou após protestos por fraude eleitoral relacionados aos seus esforços para garantir a reeleição a um quarto mandato inconstitucional. Enquanto Morales fugia da Bolívia, Áñez era parlamentar mais antigo da esquerda e foi empossada pela legislatura como presidente interina, apesar da falta de quórum. Morales e os seus aliados do Partido MAS alegaram ter sido vítimas de um. A nossa preocupação junta-se àquelas expressas por líderes cívicos, políticos e religiosos na Bolívia, bem como aos da comunidade internacional, disse Jalene Porter. Em nota, a Organização dos Estados Americanos expressou a sua preocupação com o abuso dos mecanismos legais, que mais uma vez se transformaram em instrumentos de repressão pelo partido político boliviano MAS. O sistema judicial boliviano não está em condições de oferecer as garantias mínimas de um julgamento justo, disse a OEA. Em seguida, apelou à libertação de todos os detidos neste contexto, até que processos e mecanismos imparciais possam ser implementados para determinar as responsabilidades. Muitos países do hemisfério ocidental, incluindo os Estados Unidos, acreditam que o governo democrático de, por e para o povo é um princípio que deve ser defendido. Também há consenso de que as instituições democráticas, como o sistema judicial, devem permanecer livres de interferência política. Este foi um editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C., neste 31 de março de 2020, obviamente o último dia do mês. Produção de Leo Sahilo e edição e apresentação de Tamás Miguel, que desejam continuação de uma ótima noite de quarta-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.